Bom dia, bem-vindos ao programa Discurso Direto. Cá estamos reunidos para o encontro regular dos partidos e movimento que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo e que aqui se encontram. Isto numa circunstância em que tivemos pausa para Natal e Ano Novo e, portanto, um mês, cinco semanas depois, cá estamos, ou quase cinco semanas depois, cá estamos para retomar as nossas conversas. E neste período, alguns acontecimentos que dominaram, ou têm dominado a cena política, outros que ainda vão tendo o seu desenvolvimento e a sua análise, mas propusemos para hoje duas referências noticiosas que acabaram por ganhar alguma relevância. Um seminário que falou sobre o poder local e o futuro do poder local e que foi organizado pela mesa da Assembleia. Gerou-se uma troca de palavras entre o Movimento Independente Unir para Fazer e essa representação da mesa da Assembleia, uma ausência do movimento independente que acabou por merecer algumas críticas, também das últimas semanas, uma amortização de dívida bancária que foi decidida, aprovada em reunião de Câmara. Convidamos e desafiamos os representantes de partidos e do movimento para falar sobre estes temas. Já com os convidados todos em estúdio, Pinto Reis do Movimento Unir para Fazer, Sérgio Lopes do Partido Socialista, Flor Agostinho do Partido Social Democrata, Sérgio Louro do Chega. Bom dia, bem-vindos para todos. Estas duas propostas, começamos na questão do empréstimo bancário, ou melhor, da questão da amortização da dívida bancária, uma dívida que rondaria cerca de 1,5 milhão, abatida em 700 mil, à volta disto, números gerais. Que análise política, Sérgio, é possível fazer, ou faz, neste caso, o movimento, o partido Chega, sobre esta deliberação tomada pelo Executivo Municipal de Ilha? Eu estava a fazer um compasso de espera aqui à procura dos microfones certos. Vamos já confirmar.
Então, está a funcionar. Então, bom dia aos que nos escutam lá por casa, bom dia aos colegas de painel. Tendo em conta que a nossa Câmara tem bastante dinheiro, portanto, tem reservas bastante grandes, faz todo sentido amortizar a dívida. Foi decidido amortizar sensivelmente 50%, até, diria eu, que até fazia sentido amortizar na totalidade, porque na verdade o dinheiro dos contribuintes, que está sobre a forma de reservas que a Câmara tem, está a ser usado pela banca, portanto estar a pagar por um empréstimo quando temos dinheiro para o amortizar faz todo sentido amortizar.
Que é uma boa ação política.
Eu acho que isto é uma questão de bom senso. Nós lá em casa, os que nos ouvem, que têm, por exemplo, empréstimos à habitação, só nos amortizam porque não têm disponibilidade financeira para fazer, não é? Nós, quando estamos a pagar empréstimos, só temos... É um mal necessário, no fundo, e no passado a Câmara teve que recorrer a empréstimos, diria eu, não sabendo em que moldes isso aconteceu, também deve ter sido um mal necessário no passado. E, portanto, havendo possibilidade de realmente resolver, seja o único para fazer, seja lá quem esteja a gerir a Câmara, acho que é uma atitude de bom senso, de boa gestão.
Sérgio Lopes, que leitura faz o Partido Socialista desta decisão política de amortizar dívida?
Bem, bom dia a todos e bom ano, uma vez que é o primeiro programa do ano. Nós até o final de janeiro podemos ir dizendo bom ano às pessoas com que nos encontramos e como é a primeira oportunidade que aqui temos. Desejar votos de bom ano a todos e a todos os que nos ouvem. A dívida do município não é um problema. Já foi. Nós, em 2000, até 2013, tivemos graves problemas de endividamento. Tivemos até processos no... O Presidente da Câmara de então teve até processos no Tribunal de Contas por exceder o limite de endividamento do município. Nós tivemos que recorrer a um plano de saneamento financeiro que se chamava pomposamente Plano de Apoio à Economia Local, mas não era mais do que um plano de saneamento financeiro, para a Câmara limpar 11 milhões de euros de dívida a fornecedores. A Câmara Municipal de Ilha já deveu 11 milhões de euros a fornecedores. E portanto já tivemos uma dívida bancária de muitos milhões de euros, e portanto já foi um problema, mas hoje em dia não é um problema, porque durante os mandatos entre 2013 e 2021 essa dívida foi sendo amortizada às custas da duplicação da receita de Ilha. A Câmara Municipal de Ilha, de 2013 para 2021, duplicou a sua receita anual de IMI. Nós, em 2013, tínhamos uma receita anual de IMI a rondar os 3 milhões e meio de euros e terminámos o ciclo eleitoral do Presidente Fernando Castelo com uma receita de IMI a rondar os 7 milhões de euros. Portanto, esses 3 milhões e meio de euros que anualmente tivemos de excedente face aos mandatos anteriores foram servindo para amortizar a dívida, que foi uma dívida que chegou, salvo erro, a ultrapassar os 20, dívida bancária, que chegou a ultrapassar os 20 milhões de euros. E, portanto, de facto, a dívida bancária já foi um problema no município de Ilha. Mas, no presente mandato autárquico, a dívida bancária não é um problema no município de Ilha. Nós tínhamos um serviço de dívida a ultrapassar os 2 milhões de euros, já não temos, o nosso serviço de dívida na ordem das centenas, serviço de dívida anual é na ordem das centenas de milhares de euros. Nós tínhamos, até esta amortização, uma dívida bancária de 1 milhão e meio de euros. O município, nos mandatos anteriores, quando teve, para nós percebermos em perspectiva, quando teve necessidade de alguma folga de tesouraria, pedia empréstimos de curto prazo de 1 milhão de euros e pagava-os em menos de 12 meses, para nós percebermos que, de facto, uma dívida bancária de 1 milhão e meio de euros não é um problema. Não é um problema. E, portanto, o município de Ilha tem problemas muito mais prementes, onde se gastar de uma assentada 700 mil euros. E, portanto, eu só concebo... há vários motivos pelos quais eu acho que esta opção se tomou. Uma delas é para alimentar uma linha do tempo nas redes sociais que garanta ali uns gostos, porque as pessoas que estejam descontextualizadas da realidade financeira do município veem um título em letras garrafais: Câmara Municipal amortiza metade da dívida. E as pessoas pensam, pá, notícias extraordinárias, estão exemplar. Mas quer dizer, pagar 700 mil euros numa assentada para poupar 30 mil euros no médio prazo, não me parece que seja um ato de gestão que mereça grande aplauso. Também não é uma má notícia, mas não me parece que seja um ato de gestão que mereça grande aplauso, porque o município tem problemas prementes que precisavam daqueles 700 mil euros, e aqueles 700 mil euros não foram gastos a resolver os inúmeros problemas e as inúmeras emergências a que o município devia estar a correr. Depois, por outro lado, não deixa de ser sintomático nós constatarmos que o município é gerido ao sabor de um catavento, porque não foi há muito tempo, foi há meses, até há meses, que se ouvia o Presidente da Câmara, nas reuniões de Câmara, nas reuniões da Assembleia Municipal, a dizer que o município havia de precisar de contrair um empréstimo para fazer face às necessidades de investimento que o PF queria concretizar. Quer dizer, nós passamos da necessidade de pedir empréstimo, que eu também nunca acreditei nessa necessidade, porque é só ver os saldos de tesouraria com que a Câmara se governa para perceber que a Câmara não tem necessidade de contrair empréstimos para fazer investimentos, ainda para mais porque os investimentos todos que prevê fazê-los com recurso a fundos comunitários e não com recurso a fundos próprios. Nós passamos em meses da necessidade de contrair empréstimo para uma situação em que amortizamos antecipadamente empréstimos. Quer dizer, ninguém compreende a coerência disto, e portanto parece que o município é gerido ao sabor de um catavento. Agora, uma das razões, a principal razão pela qual eu acho que se amortizaram 700 mil euros de dívida bancária foi por uma operação de fim de ano que eu identifico de abaixamento do saldo de gerência. Porque, de facto, o Presidente da Câmara, em outubro, comunicou, pelo menos ao Partido Socialista, não sei se comunicou aos restantes partidos, no âmbito da elaboração do plano de orçamento, comunicou ao Partido Socialista que a Câmara ia ter um saldo de gerência de 9 milhões de euros. E cedo percebeu, pelo debate orçamental, cedo percebeu que isso não era uma medalha que se pudesse carregar. E, portanto, entre limpeza de... entre amortização de dívida bancária, provavelmente aquisição de estoques para o ano 2024 em diante, pagamento de dívidas a fornecedores, de faturas, de todas as faturas que houvesse para pagar, para baixar o saldo de gerência, para ter uma fotografia a 31 de dezembro que não seja lesiva e que não demonstre... Porque aquilo que isto prova é que, de facto, a Câmara tem dinheiro encostado. Tem dinheiro encostado ao ponto de poder amortizar 700 mil euros de dívida bancária sem necessidade absolutamente nenhuma. E, portanto, aquilo que isto nos demonstra é que o Sr. Presidente da Câmara teve a preocupação de que a fotografia do saldo de gerência a 31 de dezembro não fosse tão sintomática, de que a Câmara está a desperdiçar recursos e tem dinheiro encostado. Tem dinheiro encostado e tem um saldo de tesouraria e um saldo de gerência que anda. Podia chegar aos quase 10 milhões de euros, não sei até onde é que chegou, vamos ver. Tem um saldo de gerência muito superior, quase o dobro daquele que tinha no ano anterior, e estamos a falar de 7, 8, 9 milhões de euros de saldo de gerência. E, portanto, o Sr. Presidente da Câmara quis evitar essa fotografia que demonstra que a Câmara tem capacidade financeira desperdiçada. Capacidade financeira de todos nós, porque somos nós que, através dos nossos impostos, alimentamos o orçamento municipal pelas diversas vias e é-nos retirado dinheiro dos nossos rendimentos, das nossas aquisições, etc, 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 para financiar o Estado e para financiar a autarquia, e a autarquia não está a usar a sua capacidade financeira ao serviço da comunidade, e devia.
Eu gostaria de fazer uma pegando aqui no que foi exposto aqui pelo Sérgio. Realmente, eu gostaria de ver nos jornais, em letras garrafais, que a Ambardilha cortou com taxas mais taxinhas. Já aqui foi falado por várias vezes, nós estamos todos subcarregados de taxas, taxinhas e impostos. Com esta situação financeira, não se admite que...
Já
quem...
vamos a uma segunda ronda, Sérgio. Talvez seja bem. Melhor, pensei que fosse alguma questão mais direta, mas já vamos a uma segunda ronda e já... Portanto, temos aqui duas teses, que não sei se se aproximam, mas temos esta tese que há uma boa notícia e esta tese que é uma boa notícia que esconde uma má notícia. E o Movimento Unido para Fazer, Pinto Reis, o que é que conclui desta amortização?
Um bom dia a todos, um bom ano também. Eu lamento que as pessoas interpretem e queiram constantemente levar a argumentação para os mesmos, no mesmo sentido. E uma coisa é certa, o Sérgio Lopes de política pode perceber muito, de gestão financeira percebe zero. Quando se faz uma utilização correta dos dinheiros públicos, amortiza-se hoje, contratualiza-se dentro de uma semana, amortiza-se passado um mês. O dinheiro deve ser utilizado de forma correta ao serviço das populações. Com esta amortização da dívida, há uma diminuição de custos para a autarquia e para todos nós, nas dezenas de milhares de euros.
30 mil euros.
São 3 dezenas à noção.
Sim, mas
são
30 mil euros.
São 3 dezenas à noção.
30 mil euros é assim menos impactante que nas dezenas de milhares de euros.
Num ano.
Mas ainda percebo um bocadinho de números.
Num ano.
A insultar e tal, a dizer que não percebe nada, não sei o quê. E depois,
Sérgio,
são exercícios de agora nas dezenas de milhares de euros.
Desculpa.
O que é que são 30 mil euros?
Essas barbaridades que
o que é que são 30 mil euros? O que é que são 30 mil euros? O que é que são 30 mil euros? Também não espero nada.
Não vale a pena. Por favor.
Vamos ouvir agora o Pinto Reis.
Está dito.
Vamos lá, Pinto Reis.
Está dito.
Vamos em frente. Então fazemos aqui um intervalinho, vamos ao Flor Agostinho e já retomamos o curso. Vamos começar o ano com tranquilidade. Flor Agostinho, afinal estamos perante um quadro que indicia uma boa medida, isso aparentemente vocês concordam ou estão a concordar até aqui, mas que depois fazem uma leitura que vai para lá deste valor facial, digamos assim, do dinheiro.
Carlos Teixeira, bom dia a todos, bom dia a todos aqueles que nos estão a ouvir, bom dia a vocês também aqui presentes. Desejar-vos a todos um bom ano, um 24 excelente, de muitas realizações, muitas obras, muitas, enfim, concretizações de desejos que tenham em vista realizar. Fazer só aqui uma nota prévia, há muitos anos que cá não vinha. Já são anos.
É verdade.
Não é?
Já tinha saudades, não?
fui um acérrimo participante nesses programas, aqui há uns anos atrás, não é? E eu pensava que eu vinha aqui contar as minhas histórias, mas afinal não venho contar histórias. Venho discutir o nosso presente e que é importante que discutamos o presente do nosso concelho, e é por isso que todos sabem o que é que está a acontecer, ou o que aconteceu recentemente no PSD, e estamos numa situação transitória, porque o nosso companheiro Luís Diamantino ainda não tomou posse, e como tal, não lhe ficaria bem vir aqui ao programa hoje, porque não estando empossado no cargo de Presidente da Conselhia, delegou em mim a presença, já que os temas, enfim, são mais a Assembleia Municipal do que propriamente temas gerais ou temas políticos. Já ouvimos aqui muita coisa, devo agradecer aqui algumas palavras do que disse o Sérgio, porque o Sérgio, enfim, concretizou e resumiu, de alguma forma, o passado de todo este processo. Todos temos conhecimento do que aconteceu, desde a tomada de posse do nosso estimado, querido Rival Esteves. O Conselho, na altura, tinha que dar uma volta, e teve que dar a volta que deu, e quando ele chegou à governação, em que eu estava presente também, logo dissemos ao que vínhamos. Logo dissemos que vínhamos para desenvolver o concelho, para criar infraestruturas, para dar uma volta a tudo isto, porque o concelho estava... carecia de investimento, carecia de obras. Eu recordo-me que os meus filhos têm a idade que têm, e se quiseram ter uma piscina, foram para a piscina de Aveiro, porque em Ilha não havia piscina. As situações, as escolas estavam como estavam, o ensino estava como estava, a necessidade de pavilhões, enfim... Toda aquela infraestruturação que foi feita foi também, de alguma maneira, incentivada pelo próprio governo da altura, que incentivava o investimento, que incentivava a utilização de fundos comunitários, e que para se utilizar fundos comunitários era preciso ter dinheiro. Os fundos comunitários, na altura, também tinham que ter uma comparticipação municipal, e a Câmara tinha que recorrer ao empréstimo para poder realizar estas obras, que eram muitas, e foram muitas, e por isso é que nós chegámos aos patamares a que chegámos ao nível do concelho, do desenvolvimento do concelho. E para a satisfação dos nossos municípios, tivemos ali momentos, enfim, enriquecedores, que se constataram depois, através das eleições, que renovadamente o nosso Presidente era... O nosso Presidente do PSD era reeleito sucessivamente, porque certamente os cidadãos reconheciam neles a capacidade de investir, a capacidade de fazer, a capacidade de realizar, a capacidade de concretizar obra e fazer eventos.
Um salto no tempo, Flores.
Exato.
Vamos saltar para o...
E todos se lembram que quando o engenheiro Cassouro tomou posse da dívida, e o Sérgio Fiá fez o favor de relembrar, andaria à volta dos 30 milhões de euros. E destes 8 anos de gestão de engenheiro Cassouro, foi possível... Enfim, calendarizar e programar a redução desta dívida, não deixando de fazer obra, que esta aqui é a grande realidade, não deixando de fazer eventos. E temos o 23 milhas, que é um bom exemplo, quer dizer, o 23 milhas existe com o engenheiro Cassouro, e funcionou, e teve um patamar que chegou, reconhecido a nível nacional e internacional. Hoje não sei como é que está este reconhecimento, infelizmente, mas parece que não chega a estes patamares, para mal dos nossos pecados. E foi-se reduzindo a dívida com o escalonamento devidamente feito. Chegámos a esta fase, chegámos a 2020-21, e a dívida andaria na volta dos 5 milhões de euros. Portanto, e o escalonamento estava previsto que em 2024 estaria em valores muito residuais, como estão, porque o atual governação limitou-se a fazer cumprir aquilo que estava estabelecido, ou seja, pagar os juros de acordo com as taxas que estavam programadas, pagar o serviço da dívida conforme estava programado, e agora teve aqui uma grande oportunidade, que foi, enfim, uma oportunidade, mais uma. A criatividade nesta gestão é muito pouca, desculpem que lhes diga, e aproveitando uma oportunidade legal que foi concedida pelo Governo aos particulares e depois estendida às câmaras, permitiu-lhe reduzir a dívida em 50%.
Ou seja, utilizações sem custos.
Exatamente. Se tinha 1 milhão e 700 mil, que era sustentável, que é gerível, como diria alguém, não é? Reduziu para 700 mil euros. Mas, a nosso ponto, tudo bem, de acordo com a argumentação que já aqui foi apresentada. Quer dizer, se nós temos um saldo, que é em outubro, penso que foi na última Assembleia Municipal de outubro, que eu estimava quando houve uma revisão orçamental, e que eu disse que o senhor Presidente já não tinha capacidade de realizar as obras que, entretanto, estava a programar naquela revisão, e já chegámos a essa conclusão, muitas delas foram tiradas para 2024, já era evidente.
E o saldo aí já ultrapassava os 9 milhões.
Alguém disse que tudo aquilo era saldo futuro, para quem me quis ouvir, e na altura nós estimávamos que o saldo andasse à volta dos 10 milhões, como diz o Sérgio, hoje andará à volta dos, ou depois mais tarde falou-se em 9 milhões, já alguma desta despesa foi feita, hoje é capaz de ir reduzido. Portanto, isto é tudo uma jogada de encapotar, de resolver aqui algo para não transitar com o montante. Porquê? Porque sente-se hoje na população, hoje sente-se nas forças vivas do concelho, nas associações, nos agrupamentos escolares, nos centros de saúde, sente-se na generalidade da população uma carência, porque há carência. Basta ter visto o último programa do Parlamento Jovem de Ilhavo e algumas daquelas, enfim, queixas, recomendações que os alunos fizeram ao senhor Presidente da Câmara. Quer dizer, há um aluno que eu fiquei estupefacto. Diz ao senhor Presidente da Câmara que os apagadores dos quadros são da pré-história. São panos para apagar os quadros das salas de aulas. Que as casas de banho não estão devidamente, enfim, não funcionais, que, enfim, foram já lamentações demais para aquilo
já
que eu esperava.
Já Câmara, este assunto, as casas de banho com portas partidas foi...
Para aquilo que eu esperava. Houve a situação das piscinas, que parece que não têm água quente algumas, ou já têm, ou não tiveram durante um período. As escolas, os balneários das escolas não têm água quente, os alunos queixavam-se lá no Parlamento. Portanto, isto é evidente, e quando nós temos um saldo de 9 milhões, não temos hipóteses de resolver estes problemas à população, bem, ao menos pague-se a dívida, não é? No mínimo, pague-se a dívida, já que temos dinheiro, porque é que não devemos pagar a dívida? Agora, o que nós devíamos estar aqui a discutir era saber se a Câmara ia aproveitar estes 9 milhões para fazer investimentos fortes, que são carências da nossa sociedade, e também para preparar aqueles projetos que andam na berra, não é? Que são os dois centros de saúde e as três escolas, que não saem do papel, porque ainda há pouco tempo, o Castro Teixeira deve ser testemunha disso, teve aqui um vereador que disse que, relativamente aos centros de saúde, estamos a terminar os projetos de especialidade, que seriam terminados na primeira quinzena de janeiro. Não sei se acabaram os projetos de especialidade. A fase em que estamos nós, estamos nos projetos de especialidade. Aquilo que nos foi mostrado foi uma maquete, foi-nos mostrado, enfim, o esboço, uma fachada do que vai ser construído em termos de centro de saúde. Agora, o promenor, não sei se já está pronto. Uma obra destas vai levar no mínimo 6. A lançar, 5-6 meses a lançar esta obra. E quer dizer, estamos em fevereiro já. Quer dizer, já foi assinado o contrato de financiamento para os centros de saúde? Não basta dizer que vamos ter investimento. E o Sérgio saberá melhor que eu, porque até está no... Enfim, tem alguma ligação direta aos fundos comunitários e ao Governo. Sabe perfeitamente isto. Quer dizer, há uma intenção de financiar os centros de saúde, sim senhor. Há um compromisso por parte do Governo, certamente, para financiar os centros de saúde, a remodelação dos centros de saúde. Mas depois há uma outra fase, que é a assinatura do contrato. E só após a assinatura do contrato é que nós estamos em condições de começar a cabimentar a despesa, a tentar abrir concurso, a lançar o concurso, a receber as propostas dos concorrentes, a selecionar o concorrente, depois vai a Tribunal de Contas. Estas fases estão demoradas. E quantos meses estamos de próximas eleições? Já passou dois anos e meio, praticamente já lá vão. Nós temos 15 meses para executar a obra, 15 meses para mostrar o que é que vamos fazer a este concelho. Porque praticamente não fizemos nada. Eu não reconheço que se faça muito pouco. O que se fez foi a continuação dos eventos que vinham, não há eventos novos,
há remedeios, há alterações de pequenos eventos culturais, enfim, desportivos, associativos. Depois, em termos de grandes investimentos, estamos agora a ver os alcatramentos de estradas, não é? Algumas são tapetes, infelizmente. Ainda agora reconheço que em São Salvador foi feito um tapete, porque o estado da obra, o estado da estrada era tal, porque durante 2 anos ninguém fez nada, ninguém tapou um buraco no raio daquela estrada, tiveram que alcatruar na totalidade, e depois temos alguns remendos que ainda hoje me perguntam porque é que alcatrua-se 2 metros e depois fica um buraco por alcatruar, e depois mais 3 metros. Mas eu disse que isto é para evitar a velocidade, certamente, não é? É para controlar a velocidade, a gente vai de um piso, passa para outro piso, que era o piso anterior, e a velocidade reduz. Para além disso, estamos a ver hoje uma... Não sei se é isto que vai ficar deste... A herança que vai ficar deste executivo, que é a construção de tudo quanto é sítio, lombas, não é? Hoje aparecem lombas por tudo quanto é sítio no nosso concelho. O nosso concelho está a ficar farto de
lombas. Lombas.
Em resumo...
Não digo isso, mas também já tive o prazer de ter 2 lombas à minha porta. Começam a nascer lombas por todo
o
lado.
Sim, o que nos está a dizer em resumo é que, no fundo, este gesto, esta tal boa notícia, mostra um lado, mostra o congelamento da ação aí.
Exato, a incapacidade, fica... a improdutividade, a inércia em que está o nosso concelho, porque, disse muito bem o Sérgio, estes 9 milhões deveriam ter sido investidos a favor da sociedade. Ou seja, os 9 milhões é incapacidade, porque nós estamos carentes de necessidades e não está a ser investido na satisfação do nosso dinheiro, como ele dizia muito bem, porque isto é o nosso contributo. Aqui o colega Sérgio também disse que ainda agora é uma realidade. Taxinhas e taxinhas e taxinhas.
Para que acabar com isso?
Hoje, para você pedir um documento a que tem direito pessoal, estamos a falar de concursos de pessoal, você tem direito a ter os documentos que o seriaram em décimo ou em décimo primeiro num concurso, você paga 10 euros e qualquer coisa por uma fotocópia ou por uma folha. Tem que pagar para obter uma folha para depois poder reclamar de um concurso a que tem direito de ter a folha própria. Isto é, quer dizer, eu não tenho conhecimento de muitos casos, mas é bem me contar coisas, bem me contar histórias que eu fico admiradíssimo.
Mas, caros, vamos tentar tratar aqui o assunto também, voltando aqui um pouco à questão do fundo, aquilo que aparentemente era uma boa ideia, está quase aqui colocada como uma espécie de...
Não, claramente há um ato de gestão que é bem, que é bom, que justifica, que é um ato de gestão que é justificado pelas melhores práticas de gestão, pelas melhores práticas de gestão, quer seja dos bens públicos, quer seja dos bens privados, e que reduz.
Para tentarmos concentrar agora também no Pinto Reis.
Que reduz os encargos da Câmara Municipal para o futuro. E por isso, a argumentação e as justificações que existam do passado foram discutidas já em outros fóruns, e por isso, aquilo que estamos a debater aqui é, na realidade, se este é um ato de gestão correto ou não é um ato de gestão que beneficie o município de Ilhéu e os munícipes, e, na nossa opinião, é claramente um bom ato de gestão.
Eu gostaria de...
Só para arrematar, sim, vamos passar por todos para arrematar aí o assunto.
Sérgio Lopes.
Sérgio Lopes.
Eu queria dizer 2 ou 3 coisas. Eu acho que é um ato de gestão. Eu comecei por dizer que é uma, não é uma má notícia. A amortização da dívida não é uma má notícia, mas também não é boa. É um ato de gestão errado, na minha perspectiva. E justificar justificar a amortização de 700 mil euros de dívida pagos de uma assentada com a poupança de dezenas de milhares de euros, de 30 mil euros, justificar a amortização de 700 mil euros pagos de uma assentada com a poupança de 30 mil euros parece-me uma justificação pífia. 30 mil euros no contexto de um orçamento anual de 30 milhões de euros, no contexto de um saldo de tesouraria que anda sempre entre os 7 e os 9 milhões de euros, que é quase um terço do orçamento anual. Quer dizer, se nós tivéssemos à rasca, e aqueles 30 mil euros, se não tivéssemos mais um dia de buscar aqueles 30 mil euros, eu até dava de barato, e pá, vamos lá pagar os 700 mil euros, porque nós precisamos daqueles 30 mil euros. Agora, quando nós temos um saldo tesouraria. Quando nós temos um saldo de tesouraria 300 vezes superior àqueles 30 mil euros, quando nós temos um saldo de tesouraria 300 vezes superior, eu sou de letras, mas ainda sei fazer contas, 300 vezes superior àquele saldo de tesouraria, quer dizer, àqueles 30 mil euros, quer dizer, eu não vejo onde é que se justifica gastar 700 mil euros de uma assentada numa transferência. A Câmara pagou 700 mil euros, mas depois, quando vai negociar com as associações, diz que não há dinheiro. Quando vai negociar com as juntas, diz que não há dinheiro. Quando é preciso apoiar o comércio local, não há dinheiro. Quando é preciso reduzir o IMI e o IRS para aliviar as famílias, não há dinheiro.
Computadores?
A Câmara está parada. Tem um saldo de tesouraria que nunca foi inferior neste ano a 7 milhões de euros, que agora na fotografia a 31 de dezembro vai estar mascarado com estas amortizações, dívidas à banca, dívidas a fornecedores, com aquisições de stocks para o ano de 2024, para baixar aquilo 2 milhões de euros. Mas em março já está outra vez nos 9 milhões, porque a receita da Câmara não para de cair. Em março já está outra vez nos 9 milhões. E, portanto, a Câmara está parada, porque não gasta o dinheiro, não investe o dinheiro. E poder amortizar 700 mil euros é a prova de que tem o dinheiro encostado. Quando o Sr. Presidente da Câmara diz que não é verdade, que o facto de haver saldo de tesouraria e saldo de gerência não é sinal de que o dinheiro está encostado. Bem, nós lá em casa, quando temos dinheiro encostado, fazemos isto, amortizamos as nossas dívidas.
Claro.
E, portanto, foi o que a Câmara fez. Tem o dinheiro parado, não precisa dele para nada, amortizou a dívida bancária. E para terminar, não posso deixar de dizer uma coisa. Eu não estou no debate político para desqualificar os meus adversários. O debate político faz-se com a troca de argumentos. E os meus argumentos não servem para desqualificar o adversário, servem para contrariar o argumento do meu adversário. E não estou no debate, e não estou no debate político para fazer o debate com essa falta de, com essa falta de educação que recorre, para começo de conversa, à desqualificação do adversário, ao insulto ao adversário. E depois, por outro lado, isto é um debate, não é um conjunto de monólogos. Eu estou disponível para ser interrompido. Com educação, desde que lá em casa nos ouçam, o Carlos faz essa gestão, mas eu estou disponível para ser interrompido, porque não venho para cá para participar num conjunto de monólogos. Estou no debate político para participar no debate político com educação, com elevação. De mim, contem, quando eu falo, é para transmitir os meus argumentos, para contrariar os argumentos dos outros. Não é para desqualificar os argumentos dos outros, nem para desqualificar os meus adversários políticos.
Esperamos que com o programa já em andamento isto vá ficar mais oleado por parte de todos. São as causas, ou os efeitos das paragens, não é, mais longas. É como nos treinos.
O Carlos Teixeira não me deu tempo de antena, eu fiquei aqui sem muito mais para dizer, os colegas já acrescentaram, mas pronto, numa situação em que temos excesso de tesouraria, não faz qualquer sentido nenhum, em primeiro lugar, andamos a cobrar as taxas que cobramos, tal como na última aprovação do valor do IMI, do IRS, foi o que foi, eu fui um dos que votei contra, não é? Porque não concordo com esta política. E depois, não faz sentido esta guerra com juntas de freguesia. As juntas de freguesia têm a política de maior proximidade à população. São os que, porventura, conhecem melhor os problemas da população. Porventura, os que podem executar a obra mais rapidamente. E, portanto, este executivo, isto é uma crítica construtiva, está cheia de dinheiro e não liberta dinheiro às juntas de freguesia para as juntas de freguesia resolverem problemas que estão para resolver. E, portanto, eu, quando foi da reunião do direito à oposição, eu sugeri ao executivo, por exemplo, a suportar as despesas com as refeições na escola. Foi a mesma coisa que falar para a parede, quer dizer, a população está toda a viver no limite, com grandes dificuldades. Epá, parece-me boa prática a Câmara, que agora está cheia de dinheiro, não está a usar no outro lado, neste momento. Agarrei, por exemplo, pagar. Não, até usa isso como jogo com as associações de pais. E, portanto, anda ali de rédea curta com as associações de pais para controlar as associações de pais. Isto não faz qualquer sentido, é um disparate. Se está com dinheiro, há que dar. Quando quando não tiver com dinheiro. Então criem taxas ou sobe as taxas, e isso é que é uma questão de bom senso. Não se consegue entender. Nós chega também, não conseguimos entender algumas coisas. Agora, claro, havendo a oportunidade de amortizar a dívida com o saldo de tesouraria que tem, mal era, é que é mesmo assim, mal era se não fizessem.
Por assim.
Pois, isto tem a vantagem de ser dos últimos, não é? Tudo o que foi dito é uma grande verdade. E eu volto a referir as palavras dos antecedentes, quer dizer, as necessidades são muitas. São muitas no concelho. E nós estamos a ver, enfim, alguns conflitos que surgiram, e agora vão aqui relembrados, com as nossas juntas de freguesia, quer dizer, uns míseros 20 mil euros ou 30 mil euros, que o montante que é transferido para as juntas continua a ser o mesmo do tempo do engenheiro.
Isso é falso.
Do engenheiro que
isso, é falso. Com a... isso é falso. Certo, este é o ano em que vai ser transferido mais dinheiro para as juntas de freguesia. Este é o ano em que o IMI neste município é mais baixo. Quer dizer, vocês também vêm dizer o contrário daquilo que está definido. É aquilo que vocês aprovaram.
Pinto Reis, eu permito que Pinto venha, que interrompa. Eu não disse que eu estava a falar na redução, no montante que é transferido para as juntas freguesia. O que eu disse foi o montante transferido no passado, não disse o futuro. O futuro ainda se vai ver, porque a promessa foi feita, a concretização não está feita. Nós sabemos que as negociações não estão a ser pacíficas. Sabemos que há conflitos com as juntas freguesia no montante a transferir.
Pior quando temos um executivo que já foi presidente de juntas de freguesia, que ainda é pior.
Essa lembrança.
Que conhece todas as dificuldades que é ser presidente de juntas.
Que as únicas intervenções que fazia enquanto membro da Assembleia Municipal era reivindicar mais dinheiro, mais transferências para a sua junta de freguesia. Era isso que nós conhecíamos, a partir do resto, quer dizer, praticamente era inoperante, não tinha grandes intervenções para além daquela intervenção de reivindicar dinheiro, reivindicar competências, reivindicar mais pessoal para a sua junta de freguesia.
E hoje
está numa posição contrária, oposta, e enfim, a limitar a capacidade de intervenção das outras juntas, porque são essas juntas que diariamente recebem a população e têm as queixas. Depois é também com o movimento associativo, nós sabemos, enfim, os conflitos têm surgido para troco de nicas, quer dizer, são verbas irrisórias. Depois lá se exige mais 1.000 ou 2.000 euros e lá se concede mais, lá se atribui os 2.000 euros que estavam a ser reivindicados. Enfim, é com as associações, é com as escolas, com os agrupamentos de escolas. Estas reivindicações feitas pelos alunos, para mim, foram... Quer dizer, eu não sei se mais alguém lá esteve presente. Eu fiquei estupefacto com o que ouvi de alguns alunos. Quer dizer, mas as escolas estão neste nível de atuação.
Eu já tinha levado esse problema das
escolas. O problema das piscinas, como é que estão as piscinas, os pavilhões. Quer dizer, agora vamos ter a promessa do pavilhão de Ilha. Eu... Acredito e acho que é uma urgência resolver o problema do pavilhão de Ilha. Já tenho algumas dúvidas quanto aos montantes, não é? Mas isso, cá estaremos depois para discutir estas questões em sede da Assembleia Municipal. E perante tudo isto, virem-me aqui dizer que é boa gestão, quer dizer, ter um orçamento equilibrado, um orçamento a zero. Isto para mim é estupefacto, quer dizer, então o governo da nação, os vários governos da nação que sempre tiveram dívida, o governo alemão que tem dívida, o governo americano que tem dívida, eles gerem mal. O facto de ter um empréstimo contraído, o facto de ter contraído um empréstimo, isto não é sintoma de desenvolvimento, de criatividade, de permitir condições melhores à sua população? Eu fico estupefacto, quer dizer, qualquer empresa hoje tem uma dívida, tem que contrair um empréstimo, se quiser desenvolver, se quiser crescer, e o que é que nós estamos a ver no nosso concelho? É a forrar, qualquer dia vamos ter um concelho, vamos ter um munícipe a emprestar aos seus munícipes, vai ser transformado numa entidade bancária, que só pode, com um saldo de 9 milhões, eu não sei até que ponto, qual é a empresa aqui no nosso concelho que terá um saldo deste, quer dizer?
Não será nenhuma.
Porque certamente não conseguiria vender.
Esta é a grande verdade. Será que uma Câmara com um saldo destes vai conseguir vender a sua imagem, vai conseguir vender o seu protagonismo, a sua capacidade criativa aos próximos eleitores quando for a julgamento? Porque o que vai acontecer daqui a 15 meses não é muito mais. Esqueçam, as eleições a partir de julho de 2025 acabou. Já não há mais isso, que o Executivo paralisa, porque depois vem o agosto, são as férias, depois vem o setembro, que é a campanha eleitoral. Portanto, se esta Câmara não tiver como limite o julho de 2025, o que é que nós vamos ter para julgar esta Câmara? O que é que esta Câmara nos vai apresentar aos nossos municípios como trabalho feito, como realização, como melhorias, como até ao nível de eventos culturais? Eu já o disse na Assembleia Municipal, há eventos culturais hoje que chegam a ter um número reduzido de participantes, não sei porquê, é divulgação, é comunicação, o que é que está a passar, é a qualidade. Até aqui nós estamos a ser fragilizados, quer dizer, aquilo que nos estão a pintar hoje aqui no município é uma realidade que também não é aquilo que nós vivenciamos diariamente, não é verdade? E dizer também que portanto, esta questão do ato de boa gestão, para mim esta questão da amortização foi um ato de conveniência, foi um ato de oportunidade. Surgiu uma oportunidade, vamos amortizar. Assim como deixa de dizer Carlos Teixeira, as duas obras no centro de saúde também são uma oportunidade. Quer dizer, o governo criou a oportunidade, vamos aproveitar a oportunidade. As três escolas foi resultado de uma negociação com a Associação Nacional dos Municípios, que vão ter que reconverter 456 escolas, penso eu, e lá vai o nosso executivo atrás da oportunidade. De novo, saia daquelas cabeças, daquela criatividade, imaginação, e não venham com aquela história. O Sérgio sabe perfeitamente que este executivo está reduzido a 3 elementos. Não, este executivo tem 5 elementos. Este executivo, ou tinha, não sei se tem ainda, o Sérgio saberá melhor que eu, porque ele é que está na reunião de Câmara, tinha 3 elementos eleitos e também tem no seu executivo, no seu grupo de gestão, dois outros candidatos, que era o quarto e o quinto candidato à Câmara.
O quinto acho que já não tem.
Já não tem? Pelo menos houve um período que tinha 5 elementos que poderiam trabalhar em equipa, poderiam dar ideias, poderiam colaborar, e afinal o resultado é este.
E depois, para rematarmos esta análise,
esta é a visão catastrófica que existe do município. Nós teremos outra visão. É lógico que foi necessário e é necessário, e algumas das críticas que estão apontadas à gestão se devem àquilo que foi a gestão do passado e que se devem ao estado de abandono que foram lutados todo o património municipal. Se hoje estamos com uma necessidade imperiosa de requalificar tudo e mais alguma coisa, é porque durante anos e anos não houve objetivos de se cuidar daquilo que é de todos, que é do município. Fizeram-se obras de fachada, como o Jardim Henriqueta Maia, onde se envolveram, gastaram mais de 3 milhões de euros, mas deixaram-se as escolas no estado em que estão, as piscinas no estado em que estavam, a Fábrica das Ideias no estado em que está, o pavilhão Capitão Nordeste no estado em que está. Isto tudo é resultado da boa gestão que foi feita no passado. Não é. É da má gestão que foi feita no passado, na má aproveitação dos fundos. Esta situação que vivemos hoje, e temos que distinguir aquilo que é os 9 milhões de euros, quanto desse é que está afeto, quanto desse é que não pode ser movimentado, porque e uma coisa é saldo de tesouraria e outra coisa é saldo de gerência, e estamos aqui a misturar todos esses temas, e qual é, na realidade, o saldo de tesouraria e de gerência liberto que pode estar ao dispor do Executivo. O Executivo tem trabalhado e tem as suas opções políticas. Há as questões técnicas que se prendem com as equipas e o recurso àquilo que é os meios internos da Câmara Municipal. Muito do trabalho que está a ser feito nestes projetos é feito pelos técnicos da Câmara Municipal, que estão lá ao serviço dos cidadãos. E por isso há aqui também mais uma poupança. Porque se fizermos esta gestão de são 30 mil euros para ali, são mais 50 mil para acolá, mais 30 para outra equipa de projetos, mais 60 para outra equipa de projetos, aí ou chegamos ao final e não temos saldo de gerência. É verdade. É verdade. Não temos saldo de tesouraria. É verdade. Porquê? Porque se andou a desbaratar aqui e acolá e acolá. Agora, se temos uma gestão rigorosa que permite que haja dinheiro para que se poupem todos os vetores da sociedade. Não estou a dizer que se há falta de papel higiênico nas escolas, se há falta de apagadores, que não há coisas a melhorar na gestão camarária. Certamente que haverá. Mas não é isso. Não é por se ter amortizado 700 mil euros na dívida bancária que esses bens não existem nas escolas hoje. Não é isso. Agora, também é certo que se não existem hoje obras, é porque quando chegou à Câmara Municipal, este Executivo não tinha obras para pôr em marcha. E as que tinha, continuou-as e estão a ser executadas. Estamos num concelho em que eu não ouço os partidos da oposição falarem naquilo que é necessário. Dizem que era necessário grandes obras, grandes feitos. Não se conseguiu ouvir uma ideia. Um concelho que, miseravelmente, não tem a sua cobertura de saneamento base concluída no ano 2024. É este Executivo que vai lançar o último concurso, juntamente com a EADRA, para descobrir a totalidade do município. É vergonhoso como chegamos a este ponto. E isto não é o resultado de uma gestão do Unir para Fazer. É de uma gestão social-democrata, que esteve na Câmara Municipal durante todos estes anos. E não é... É de um município do terceiro mundo estarmos nestas condições atualmente. Nós deixámos chegar a alguns dos nossos equipamentos num estado de degradação incomportável, que hoje está a ser recuperado. E antes de se fazerem obras de regime, obras para puxar a placa, é necessário colocar as coisas ao serviço dos cidadãos. Fazem-se obras mirabolantes. Havemos de analisar um dia quanto é que custa a manutenção e do aquário dos bacalhaus. Um ícone da nossa cultura, mas que tem bacalhaus que custam milhares de euros, que custam um balúrdio, que têm custos de manutenção em equipamentos e em espécimes elevadíssimos. Nós estamos... O que nos dá a parecer é que estamos perante uma política que se quer é visibilidade. Que se façam obras de regime, obras de fachada. Nós, o que estamos a tentar fazer é obras que aumentem a qualidade de vida das populações. Há investimentos e os contratos estão assinados para o financiamento dos centros de saúde.
Então?
Tinham que ser assinados em 10 dias após a comunicação. Foram assinados e foram
remetidos. Nunca foi dito?
Nunca foi dito? Quando cá esteve o seu Ministro da Saúde?
Não. Financiamento.
O contrato
coisa.
Está de parceria para a recuperação dos centros de saúde. Está. E certamente que estarão brevemente a questão das escolas. Diminuir isto é uma gestão de uma gestão corrente é lamentável, mas isto também é criticar a capacidade das pessoas e o trabalho das pessoas. Isto é achar que toda a gente era capaz de fazer aquilo que está a ser feito. Há outros municípios que não o fazem. Há outros municípios que não têm esta capacidade. É considerar-nos bons demais ou tão bons como os outros, quando na realidade há que dar o mérito a quem o tem e a quem correu atrás dos projetos. Este é um município, nós no município de Ilhavo temos a carga fiscal, não estou a dizer que é aquilo que desejamos, mas temos a carga fiscal mais baixa nos últimos anos, em que o IRS baixou
A Câmara Municipal abdica de 1%, passou de 5%.
Já vinha.
O PSD fez isso uma vez. No ano 2021, o PSD fez isso uma vez, no ano 2021. No ano 2021,
eu disse que o PF
abdicou de 1% do IRS.
Até pode abdicar de
5%. Na sua gestão poderia abdicar tudo, mas durante muitos anos não votou uma única vez nesse sentido. Durante muitos anos o PSD manteve sempre nos 5%. E no último ano, ano pré-eleitoral, ano de pandemia, foi a primeira vez que o PSD baixa 1% no IRS. O PSD manteve o IMI lá em cima. Começou a baixá-lo quando chegámos à altura da pandemia. Quando o Sérgio fala 20 minutos no programa, ninguém lhe diz nada. Eu estou a falar à vez.
Vamos ter aqui ainda 5 minutos para gerir até a final e isto vai dar um minuto a cada um.
Okay.
Portanto, eu não sei exatamente em que termos é que vou colocar esta equação, mas gerou-se aqui um clima de, e para as pessoas lá fora perceberem, gerou-se aqui um clima de tensão, porque há uma organização num seminário a cargo da mesa da Assembleia, o Movimento Unir para Fazer, no fundo, de alguma forma, disse não se sentir envolvido nessa organização e o Presidente da Câmara acabou por não estar presente na sessão, e nessa sessão ouviu algumas críticas pela ausência. O que vos pergunto, no fundo, é se algo obrigado ou deveria ter exigido essa presença neste contexto, que é mais um momento de alguma tensão entre o movimento independente e a mesa, ou a mesa e o movimento independente.
Acho que ficaram isoladamente e orgulhosamente sozinhos. O que é mais lamentável é que o evento inicialmente estava programado para o Teatro Vista Alegre, que é um equipamento nosso, de todos nós, e alguém que se acha dono disto tudo negou a utilização desse equipamento. Acho que é lamentável mesmo. Basta olhar a representação, porque estamos numa democracia representativa, e basta olhar para a quantidade de autarcas que há e comparar com a quantidade de vereadores e perceber onde é que está realmente a representação, onde é que, portanto, se a Assembleia decidiu fazer um seminário, se pediu atempadamente ao Executivo para utilizar um equipamento que é de todos nós, não consigo entender, acho que ninguém consegue entender, porque negaram a utilização desse equipamento, que ainda por cima não foi utilizado para mais coisa nenhuma neste fim de semana. Portanto, é lamentável. Não tenho muito mais a acrescentar, não posso, dou a palavra aos colegas.
Senhor Agostinho.
Eu gostava de corroborar aquilo que disse o Sérgio, com toda a razão, quer dizer, aquilo era um encontro de autarcas, não era de partidos, era de autarcas. Tive a honra e o prazer de conviver com grandes autarcas do passado, do Partido Socialista, do CDS, do Chega, também esteve presente, do PSD, independentes também lá estiveram. Foi para mim uma honra, enfim, relembrar alguns que eu, enfim, aqui gostaria de enaltecer e estar ao lado deles e conviver com eles, porque aquilo era uma reunião de autarcas, aquilo foi a democracia a funcionar. Aquilo é a verdadeira política e a democracia que nós porque nós lutámos em 1974. É colocar os autarcas juntos, reuni-los de uma forma despegada, conviverem, ouvirem as intervenções que lá foram preferidas, tanto o Albino Almeida, do professor Teles, da Universidade de Aveiro, mais o Rival, mais o presidente da Assembleia. O que disse, acabou de dizer o Sérgio, tem toda a razão. Foi pedido o espaço do Museu da Vista Alegre. O Sr. Presidente estava previsto também intervir, o Sr. Presidente da Câmara, e depois, na última da hora, falhou. E falhou o PF, porque confundiu tudo. O PF pensava que aquilo era uma manifestação política. Aquilo não tinha, era política, mas era a partidária, era para todos os partidos. Não era um partido a convidar os outros partidos. Não era isso que estava ali em causa. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e muito bem, hoje tem outra política, quer levar a democracia à população, quer pôr, enfim, aquilo que o PF tanto falou, tanto divulgou, tanto
propalou aí na opinião pública quando a campanha, trazer a população para a discussão, o debate, enfim, e o que estamos a assistir hoje é precisamente ao contrário, ao isolamento do PF. Já aqui foi dito uma vez que o PF cada vez tem menos apoio social, isto é verdade, é reconhecidamente verdade, quer dizer, hoje as pessoas já não se revêem, muitas das pessoas já não se revêem naquilo que o PF dizia e que hoje pratica. Uma coisa era o que dizia, hoje é aquilo que pratica, e tivemos aqui uma boa demonstração. Quer dizer, quando o PF confundiu tudo isto, quer dizer, ali era a democracia, era o reforço da democracia, era o fazer conviver os autarcas, e até parece que o movimento não são autarcas, quer dizer, o movimento portanto, afastou-se deste processo de uma forma unilateral, com a argumentação de que quando fez o partido, fez uma intervenção partidária, os outros não estiveram lá, nem deviam estar, então eram autarcas, muitos deles nem sequer foram convidados. Ali não era uma posição de partidos que estavam em representação. Eu tive muito prazer de estar à frente, ao lado de muitos colegas de discussão, de debate autárquico. Ali se falou de muita coisa, de centralização, que é importante, de regionalização, dos poderes das autarquias. Ouviu-se grandes intervenções que, para mim, enfim, gravei e vou tentar reler, porque há ali muita informação que é importante, portanto, analisá-la e estudá-la.
Pinto Reis, esta ausência que foi pensada, o próprio movimento fez a defesa dessa exclusão ou desse afastamento, pode hoje ser considerado um tiro no pé depois das reações que ouvimos lá na sessão?
As reações que ouvimos são despropositadas e são inconcebíveis. E quando se o nosso Presidente de Câmara fosse intervir em algum evento na Câmara Municipal de Aveiro, promovido e sem um acordo do Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, eu gostaria de ver qual seria a reação do PSD e do temperamental Presidente da Câmara de Aveiro. E de ter palavras que tentou fugir ao debate, mas não deixou de dar a sua bicada. E em relação ao Sr. Presidente da ANAM, esquece que Ana Dia, São João da Pesqueira, Figueira da Foz, Oeiras, Ilhavo e Manteigas, pelo menos estes são associados da sua associação. E são municípios onde existem movimentos independentes. E aquilo que ele diz, a ele o responsabilizam e acho que são uma infelicidade. Em relação àquilo que foi o incidente que estão a referir, eu não me lembro de ver em nenhum documento que passou pelas minhas mãos que tenha sido feito um pedido à Câmara Municipal do Teatro. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, no dia 12 de dezembro, e não no dia 10, como diz, e esta data tem toda a diferença, é que no dia 12 é o dia seguinte à aprovação do regimento, e o dia 10 é o dia anterior. Por isso, foi com o novo regimento que o Sr. Presidente já fez um pedido para que, um mês depois, no dia 13 de janeiro, ele faz um pedido de reunião para se acertarem os últimos pormenores. Uma vez que já estava definido o dia, a hora, o local, os oradores, o tema. O que é que ele queria discutir com o Presidente da Câmara? A cor das flores? Que tipo de croquetes é que iam ter no coffee break? A reunião estava... Não havia nada a discutir. E depois é o Sr. Presidente da Câmara que lhe propõe horas que o Sr. Presidente não pode. E a culpa é do Sr. Presidente da Câmara.
O Sr. Pinto Reis, não apareceu nenhuma pessoa ao evento. Além disso, o evento é a comemoração da restauração.
Não é. Começou por ser isso.
Desculpe. É assim, é muito mal. Se o Presidente não podia ir, representava-se por alguém. Nem que fosse por um autarca, não havia para fazer. É lamentável.
Mas não faz um Presidente
de Sérgio. Os líderes tínhamos acordado fazer este encontro de autarcas. Não se tinha avançado com qualquer data. E nem nós fomos consultados para qual seria a melhor data. Nem nós fomos consultados para qual seria o melhor local, qual seria a alternativa. O Sr. Presidente, no dia 14 de dezembro,
quando acha que lhe foi dada a manega ao Teatro da Vista Alegre, diz que a mesa e a comissão permanente irão resolver encontrar uma solução. Foi nomeado, foi reunida a comissão permanente, a mim ninguém me contactou, nem formal nem informalmente, nem um telefonema nem um WhatsApp. Por isso não foi a comissão permanente que esteve a organizar, foi a mesa. E aquilo que nós dizemos no nosso, na nossa carta aberta, é que não nos sentimos envolvidos. E depois temos como oradores um catedrático que está lá como técnico especializado, sim senhor. Depois temos três elementos do PSD e um do PS.
Três elementos do PSD?
Sim. Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Zané, Presidente da Assembleia Municipal e o Engenheiro Rivalsteve.
Até o Albino
Almeida.
Desculpa, a qualidade do Rivalsteves não era do PSD.
Então qual era?
A qualidade era enquanto os cargos têm representado e as suas intervenções na Associação Nacional dos Municípios, na CIRA,
e foi
a intervenção dele foi neste campo. E tanto que foi tão genérica e foi tão abrangente que não fez lá qualquer tipo de intervenção partidária, que eu saiba. E desculpe lá, Pinto Reis, eu não tenho que responder o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, certamente lhe vai responder, como deve ser, que se ele estiver a ouvir esta emissão. Eu não vou voltar a dizer que o Sr. Pinto Reis continua a dizer inverdades, como já disse na Assembleia Municipal. Mas na próxima Assembleia Municipal, certamente, vou ter que repetir a mesma coisa. São inverdades que sistematicamente diz, que não são realidades, que não são concretizáveis e não são aquilo que é verdade. Isto é uma organização da mesa da Assembleia Municipal, com a nossa participação, com o nosso aval, com a nossa consideração. Foi para isso que os líderes foram chamados. E tudo isto que você disse, desculpe, muito tem em verdade. Eu não vou dizer isso, porque o Sr. Presidente tem lá os e-mails, certamente. O Sr. Presidente tem lá toda a comunicação que fez connosco. O Sr. Presidente sabe perfeitamente das reuniões em que você não esteve, mas teve o Pedro Cristo. Tudo isto foi conversado entre nós todos e todos isso sabíamos o que é que estava a passar. As pessoas que eram convidadas e de onde é que eram. Isto competia à mesa. A mesa é que organizava.
Sobre isto, mas na própria Assembleia.
Mas eu gostava de ouvir o Sérgio.
Eu vou tentar ser breve, com o Pinto Reis a cronometrar e depois a multiplicar por dois. A restauração do município, do Conselho, é uma data importante.
Claro que é.
E é uma data importante que deve ser comemorada. No ano passado, a Câmara Municipal não a assinalou sequer. E a mesa da Assembleia Municipal esteve bem em comemorar a restauração do Conselho no uso da sua autonomia, porque a mesa da Assembleia Municipal não tem que prestar contas à Câmara, nem a Assembleia Municipal tem que prestar contas à Câmara, no uso da sua autonomia esteve bem em organizar um seminário sobre o poder local, um seminário plural. Eu não sou dos que está a olhar para o cartão de militante que cada um tem no bolso quando se organiza uma coisa destas, mas um seminário plural que não mereceu a oposição, tanto quanto eu sei da informação como foi sendo prestada ao longo dos meses, porque eu já ouvi falar sobre a organização deste seminário há vários meses, que não mereceu a oposição de nenhum dos grupos municipais. E, portanto, um seminário plural que respeita aquilo que é a autonomia da Assembleia Municipal e a independência que a mesa da Assembleia Municipal tem que ter. O PF comparou este seminário com uma organização sectária que promoveu, que é uma organização sectária, mas legítima. Sectária não é pejorativo, legítima. Mas quer dizer, esta sim era uma organização que não era plural, em que todos os palestrantes eram de um determinado grupo político, de uma associação de movimentos independentes nacional. Portanto, e aliás, do ponto de vista formal era isto, depois do ponto de vista político foi um comício do Pedro Santana Lopes e do Rui Moreira contra o atual governo. E, portanto, e o PF queria que os membros dos outros partidos fossem lá fazer o quê? Não faz sentido. As diferentes forças políticas não participam nos eventos sectários uns dos outros. Sectários do ponto de vista de facção, mas não do ponto de vista pejorativo. É aquilo que as coisas são o que são. Este evento, vou procurar. Este evento não foi isso. Foi um evento plural. Eu acho que esta guerrilha institucional não aproveita a ninguém. Não aproveita a ninguém. Há aqui um jogo infantil do gato e do rato, de sonegão, sonegação de recursos à mesa da Assembleia Municipal, que é permanente, e este foi mais um exemplo. O Presidente da Câmara devia ter estado. Eu estou certo que se o Presidente da Câmara tivesse tivesse colaborado, tivesse articulado, faria parte do programa, naturalmente. Nós não iríamos comemorar a restauração do município sem que o Presidente da Câmara não fizesse parte do programa. O PF e os seus membros deviam ter estado. E este é mais é um acontecimento no início de 2004 que nos demonstra que o PF entra mal em 2024. O PF está nervoso, o PF está conflituoso e com este nervosismo e com este impulso de conflito não contribui em nada para a nova forma de fazer política que prometeu em 2021.
Esperamos que os debates, e com a regularidade que vão tendo a cada 15 dias, aliviem tensões entre as diferentes bancadas. Agradeço a vossa presença. Voltamos dentro de 15 dias para novo programa.